É muito mais difícil cantar uma música do Milli Vanilli do que uma dos Beatles.
É curioso como hoje, quase 35 anos depois de proferida por Rob Pilatus, metade do duo que fez um estrondoso sucesso antes de ser desmascarado, a frase soa totalmente diferente do sentido que ele quis dar na ocasião. Junto com Fabrice Morvan, Pilatus formou a dupla responsável por ganhar o Grammy de Melhor Artista Revelação e perdê-lo logo em seguida por conta da fraude da qual fizeram parte. Hoje, em mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio, vamos contar as desventuras da dupla Milli Vanilli e sobre sua relativamente curta, mas nada monótona carreira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio. Eu sou Márcio Viana e vou contar mais essa história para vocês. Os áudios documentários do Silêncio no Estúdio são episódios em formato de storytelling em que contamos sobre enigmas, tragédias e mistérios do mundo da música. Nós já falamos sobre a morte do Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, sobre o voo dos Mamonas Assassinas, sobre o sumiço do Richie Edwards, do Manic Street Preachers, sobre quem matou o Jam Master Jay, do Run DMC, o Clube dos 27, sobre os artistas que faleceram aos 27 anos, sobre a lenda de que Paul McCartney estaria morto nos anos 60, entre outros episódios. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos @silenciopodcast. Agora aguarde só um instante que eu volto já contando essa história cheia de reviravoltas. Até lá! Para começar a contar essa história, eu vou focar primeiramente no produtor Frank Farian. Nascido como Franz Reuter em 1941, Frank Farian, seu nome artístico, é um produtor musical e compositor alemão. Frank Farian era filho de um produtor de produtos de couro, como malas, pastas, essas coisas, e uma cantora de coral de igreja, né, e pianista. E ele morava na fronteira entre a França e a Alemanha, e por isso ele ali convivia bastante com uma base militar norte-americana que tinha naquela região. Então ele acabava tendo amizade com filhos de militares e tudo. E ele foi apresentado à música negra norte-americana, né? Ele ouvia muito Sam Cooke, Otis Redding, Little Richard, né? E ele passou a ser influenciado por esses sons, né? Quando ele começou a se interessar por música, ele começou a cantar esse tipo de música, né? Covers desses cantores, desses músicos de soul. E começou a cantar nos clubes locais, né? Que visavam soldados americanos com saudades de casa. Então ele se apresentava ali. Ele ficou bom o suficiente para fazer covers decentes desses sucessos, né? E os soldados gostavam do que ouviam, né? Mas, na verdade, ele nunca fez muito sucesso porque ninguém queria saber de um cara branco cantando música negra. E as gravadoras não se interessavam ali pelo tipo de som que ele queria fazer. Por seu lado, o Frank Farian também não tinha nenhum interesse em fazer som influenciado pelo pop alemão, né? Ele não gostava daquele tipo de coisas que ele, para ele soavam assim como canções marciais, assim, sabe? A batida das canções para ele tinha uma ligação até com essa coisa de fanfarra, né? E ele não estava feliz com isso, né? Nos anos 70, no comecinho dos anos 70, ele deixou de se apresentar para produzir, para começar a fazer. E logo ele passou a escrever coisas influenciadas por esse tipo de música, né? Bom, aí ele compôs uma música chamada Baby Do You Wanna Bump e gravou em dezembro de 1974 e lançou com o nome de Bonnie M. Bonnie M foi o nome que ele achou vendo um seriado de TV da Austrália, né? Ele viu Bonnie escrito, era um personagem, e ele acrescentou o M e criou essa persona, né? O que acontece é que, assim, mais uma vez ele tinha um problema, porque essa música teve ali um relativo sucesso, mas não tinha um grupo para se apresentar com essa música. Então, mais uma vez, era um problema de imagem, né? O que ele fez? Ele resolveu montar um grupo e ele recrutou algumas pessoas para formar o Bon AM e se apresentar como seria as personas desse grupo, né? Então, quem ele chamou para esse grupo foram a Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maisie Williams e Bobby Farrell. O Bobby Farrell era um cara que, assim, ficou muito característico pelo estilo dele de dançar, assim, e ele era o responsável por dublar as músicas que o Frank Farian gravou, né? O Bon AM, para resumir um pouquinho a história, porque ele não é o nosso foco, o Bon AM fez diversos sucessos, como Daddy Cool, Sunny, né? Rivers of Babylon, Ma Baker, Love for Sale, Rasputin, enfim, muitos sucessos mesmo. Mas o grupo começou a ter vários problemas, assim, com o próprio Frank Farian, né? E eles acabaram tendo, assim, separações. O Bob Farrell foi demitido pelo Farian em um determinado momento, outros membros saíram, acabaram separando, entrando com processos. Chegou a ter, em alguma época, nos anos 80, mais de uma formação diferente do Bon AM se apresentando ao mesmo tempo. Eles conseguiram na justiça usar o nome, então era uma coisa super bizarra, assim, né? Tinha dois Bon AM, cada um regravava as músicas de sucesso da banda e lançava, e todos eles vendiam discos, então a discografia deles é uma bagunça, né? Mas enfim, esse foi um grupo formado pelo pelo Frank Farian, né? E tinha já alguma característica de pessoas dublando, não cantando mesmo, né? Especialmente aí o Bob Farrell, que era um cara muito bem apessoado, assim, e muito carismático, né? Que era um dançarino mesmo, né? Ele fazia coisas no palco e dublava a voz ali do Frank Farian, eventualmente outros cantores também, né? E na verdade quem... uma das poucas integrantes que gravavam coisa mesmo seria a Maisie Williams, né? Que participou desde o princípio no grupo, né? O Bon AM, tal qual o conhecemos, ele durou de 1974 até 1988, mas ele teve essas reuniões, né? Algumas coisas assim de formação. O Bob Farrell, que era o cara principal do grupo, morreu em 2010 e mesmo assim... teve algumas outras formações aí se apresentando, né? E hoje as cantoras Maisie Williams tem carreira solo, mas todo mundo já tá bem, com idade bem avançada também, mais de 80 anos, né? Mas o Bon AM foi um sucesso estrondoso e foi talvez aí a primeira empreitada aí do Frank Farian, já com algumas características que a gente vai ver depois na história do Milli Vanilli. Fabrice Maxime Sylvain Morvan nasceu em 14 de maio de 1966 em Paris. Ele é um cantor, dançarino e modelo francês. Ele nasceu em 66 e aos 18 anos ele mudou-se para a Alemanha, onde trabalhou como dançarino e modelo, influenciado por funk, soul, hip hop. E lá ele conheceu um outro cara chamado Rob Pilatos. Robert Pilatos nasceu em 8 de junho de 1965, em Munique, na Alemanha, né? Então ele viveu a vida toda na Alemanha mesmo. O pai dele era um militar afro-americano e sua mãe uma dançarina alemã. Ele passou seus 4 primeiros anos no orfanato e foi adotado por uma família de Munique. Rob e Fab, como passaram a ser chamados e conhecidos, se conheceram nas pistas de dança mesmo, em Munique, né? E ali houve uma afinidade, eles passaram até a fazer coisas juntos, fazer trabalhos juntos, né? Tanto como dançarinos, como modelos e tal. E eles acabaram formando um grupo de curta duração chamado Empire Bizarre, que consistia nos dois, e também uma cantora chamada Charlene. E eles lançaram um single ainda no comecinho de 1988, chamado Dances, e se apresentavam localmente com todos os membros dançando, e o Rob cantava e tocava baixo, né? provavelmente, não tenho essa informação, mas provavelmente em francês, que era a língua que ele sabia melhor, né? Dançando e cantando, fazendo vocais de apoio para artistas locais, eles acabaram chamando a atenção do produtor musical Frank Farian, que percebeu que poderia fazer alguma coisa ali com esses dois dançarinos, né? Eles já eram conhecidos ali na cena noturna de Munique, né? Porque eles usavam, assim, ombreiras, shorts de lycra, botas militares e tal. E eles se ofereceram pro Frank Farian, né? Sabiam que ele era um produtor, se ofereceram para fazer coral e dançar, né? Bom, parecia que aquilo veio calhar pro Frank Farian, porque ele tinha uma música chamada Girl, You Know It's True. E ele precisava promover. E ele pediu um favor pro Rob e pro Fab. Ele queria que eles se apresentassem naquela mesma semana em algumas discotecas para apresentar essa canção. Mas que não teria tempo de gravar, né, com eles. Então eles teriam que usar a gravação de dois cantores americanos. Um cantor chamado Charles Shaw e outro chamado Brad Howell. Bom, na verdade, o Milli Vanilli passou todo o verão europeu de 1988 promovendo Girl You Know It's True pela Europa, até levá-la ao top 5 em 14 países e ao número 1 em 3, Alemanha Ocidental na época, Áustria e Espanha. E o público que viu aquilo, viu aquelas apresentações, mesmo sendo um playback, né, nitidamente um playback, enfim, eles entenderam que aqueles dois caras usando roupa de alta costura, os corpos musculados, as tranças, eram os cantores da música. E o próprio Frank Farian depois diria que ele achava que só tocaria em discotecas, não ia acontecer nada, né? Ele nunca achou que fosse ser um hit tão grande assim, né? Mas já era tarde demais, né? E eles também, por sua vez, os dois, Fabrice Morvan e o Rob Pilatos, estavam de mãos atadas, porque eles já tinham até gasto alguns adiantamentos que o Frank Farian conseguiu para eles, e eles... Enquanto ele se apresentava pela Europa, o Frank Farian foi lá e gravou um disco inteiro com o Brad Howell, o Charles Shaw e mais um outro cantor chamado John Davis, né? E mais cantoras de apoio, enfim, ele músicos completos. E prometeu ao Morvan e ao Pilatos que eles iam ficar milionários. Ninguém ia descobrir e que ele ia proteger os meninos e tal. Né? Mesmo assim, mais tarde, até o Rob Pilatos disse que chegou a conversar com membros do Bonnie M, se perguntava por que eles tinham tanta raiva do Frank Farian, né? E depois ele soube que um dos integrantes, não diz exatamente qual, ainda morava em uma casa fornecida pelo governo de Amsterdã, enquanto Frank era milionário. E isso ele começou a assustar, ele já ficou com um pouco de pé atrás. Mas já era meio tarde, né? Girl Know It's True foi editado nos Estados Unidos em janeiro de 1989. E eles já figuravam como vocalistas na ficha técnica do disco. Em abril de 1989, o single Girl Know It's True chegou à primeira posição das paradas nos Estados Unidos. E aí o estrelato chegou para o Fab e para o Rob. E o Rob Pilatos arranhava um pouco no inglês, né, com sotaque alemão. Nas entrevistas, e o Fabrice Morvan ficava calado, porque ele não sabia falar inglês, né? Então ele não entendia o que estava sendo perguntado, não conseguia responder, e ele era assim, ele figurava como o rapper da dupla, né? Então meio que era estranho ele não falar nada de inglês, né? Sendo que em tese ele teria cantado as músicas, né? Mas na verdade, assim, depois disso foram editados mais 3 singles, né? Baby Don't Forget My Number, Girl Are Gonna Miss You e Blame It On The Rain. E todas essas chegaram ao número 1 nos Estados Unidos. E o Milli Vanilli, o nome que eles afirmavam significar boas vibrações em turco, porque eles tiraram esse nome de uma propaganda na Turquia, numa visita que eles fizeram à Turquia, iniciou uma turnê em parceria com a MTV por todo o país. E foi nessa turnê, em julho de 1989, que ocorreu um incidente, né, que já começou a colocar em questão a farsa. O som falhou bem no começo do refrão de Girl You Know It's True, diante de um público de 15 mil pessoas. Assim, por ironia do destino, o som falhou justamente antes da palavra true. Então o loop ficou Girl, you know it's Girl, you know it. No começo, o Rob Pilatos até tentou fingir que aquilo era um remix, alguma coisa, mas depois ele saiu correndo do palco, né? Ele foi trazido de volta para o palco, eles terminaram o show, o público parece ter relevado, mas por conta disso eles até pararam de dar entrevistas. Então aquilo ali já acendeu um sinal de alerta. Com o sucesso estrondoso, foi inevitável e talvez o começo da ruína, a indicação do grupo para o prêmio de revelação no Grammy, né? E no começo eles até se empolgaram, né, com a indicação e tudo, mas depois eles perceberam que era uma roubada, que o segredo deles estava em perigo e se eles ganhassem, teriam uma exposição ainda mais maciça, né? E havia então o risco de que viesse à tona a farsa, né? Mas, ao mesmo tempo, era preciso entender o seguinte: o Grammy queria revitalizar sua imagem de conservador, né? Reconhecendo aí o pop que causava sensação entre os jovens, né? Naquele mesmo mês, o Milli Vanilli recebeu 6 discos de platina pelas vendas do seu álbum, né? Ou seja, 6 milhões de discos vendidos. Não tinha saído até aquele momento do top 10 norte-americano em 41 semanas, né? E assim, então o sucesso era estrondoso, parecia inevitável que fossem eles que recebessem o prêmio de artista revelação. Mesmo assim, a concorrência era entre eles, a Indigo Girls, o Tony Locke, o Soul to Soul e a Nene Cherry, e eles meio silenciosamente torciam para que um desses levasse, mas acabou sendo eles mesmos que ficaram com o prêmio, né? Bom, os rumores continuavam crescendo, né? Mas é preciso entender o seguinte: era um mundo em que não havia uma internet popular, né? Tudo chegava muito devagar, né? As notícias propagavam muito mais devagar, essencialmente por rádio e TV e jornais, né? Mas um dos cantores que cantou no disco, o Charles Shaw, que fazia o rap de Girl You Know It's True, ou seja, a voz que era atribuída ao Fabrice Morvan, né? Ele começou a dar entrevistas em rádios e dizer que era ele que estava cantando ali, né? O Frank Farian, acabou dando um cala-boca para ele, assim, uma grana para ele ficar quieto, né? E negar, né? E voltar e se retratar nas rádios. Mas o que foi a gota d'água para que a farsa viesse à tona foi que o Rob Pilatos e o Fabrice Morvan começaram a ficar incomodados demais com aquela situação e se negaram a continuar dublando. Eles queriam que o próximo disco fosse com as vozes deles, o segundo álbum, com eles gravando, né? E na verdade o Frank Farian tinha a opinião de que não tinha como fazer isso, primeiro porque ia mudar muito as vozes, né? Também, segundo ele, o Rob Pilatos cantava muito mal, né? Talvez o Fabrice Morvan tivesse algum talento vocal, mas também já não dava mais para ficar trocando, né? E o Frank Farian resolveu abrir o jogo. Então ele convocou uma coletiva sem avisar ninguém. E ele mesmo disse que eles eram somente o rosto do Milli Vanilli, o nome pertencia a ele legalmente e eles tinham acabado de ser demitidos do projeto. Aí começou então uma engenharia aí do Frank Farian para dizer que não tinha nada demais nisso. Ele dizia assim: 2 pessoas no estúdio, outras 2 no palco, uma parte gravada, outra visual. É uma forma de arte em si mesma. Onde está a traição? Alguém acreditava que o Village People e os Monkees cantavam suas canções? A música do Milli Vanilli era fantástica, as pessoas estavam felizes, então qual o problema? Por favor, há 25 anos todo mundo faz isso. Madonna, Janet Jackson, todos esses espetáculos com coreografias perfeitas que o público agora exige. Então em 14 de novembro ele disse isso e abriu o jogo, né? Muitos críticos culparam a MTV por essa vergonha, que não é bem por aí, mas enfim, né? A dupla foi intimada a devolver a estatueta do Grammy, que tirou da sua galeria o prêmio de artista revelação em 1990. Então, esse ano não tem o artista revelação. E bem, eles estavam desempregados, o Fabrice Morvan e o Rob Pilatos, né? O Frank Farian, por sua vez, começou então a engendrar sua narrativa de Momento da Verdade. E era esse mesmo o título, né? Ele resolveu lançar um disco com uma nova formação do Milli Vanilli, né, chamado The Real Milli Vanilli, e o disco chamado The Moment of Truth. O grupo agora tinha como membros os cantores Brad Howell e John Davis, que gravaram, né, o primeiro disco do Milli Vanilli, mais a cantora Gina Mohammed, mais uma figura, né, que eu não sei exatamente se cantou no disco ou se já era mais alguma coisa, mas era um cara chamado Ray Horton, que era muito parecido com o Fabrice Morvan e o Robbie Pilatus, né? Então era o cara ali da imagem ali que o Frank Farian sempre quis mesmo que tivesse lá o cara para ser o dançarino e ser a imagem do grupo, né? Bom, o disco foi lançado em 1991, 3 singles foram lançados, o Keep On Running ainda em 1990, Too Late, True Love em 1991 e Nice and Easy também em 1991. Moment of Truth foi lançado no Brasil, Europa, Ásia e Nova Zelândia e alcançou top 20 na Alemanha. Ao longo dos primeiros anos, aconteceu de muita gente processar a gravadora Arista, né, exigindo devolução de valor pago em venda de discos, processaram o Milli Vanilli exigindo devolução de dinheiro de shows, enfim. Foram dezenas de processos aí, exigindo aí uma retratação, enfim, e uma reparação financeira, né? Era inevitável que para o Fabrice Morvan e para o Robbie Pilatus, as partes mais fracas desse elo, a coisa desmoronasse, né? Eles acabaram perdendo tudo e começaram a ver tudo sumir, né? A imprensa nunca mais os procurou, até as próprias namoradas deixaram de atender suas ligações. A mãe do Robbie Pilatus pediu até para ele trocar o sobrenome, né? E a única oferta que eles receberam depois foi de uma marca de chiclete sem açúcar, chamada Carefree, para fazer uma paródia deles mesmos em um anúncio, né? Eles apareciam fazendo playback de uma ópera de Rossini, o vinil riscava e eles olhavam para a câmera com aquela cara de fazer o quê, né? E a voz em off dizia: quanto dura o sabor desse chiclete? E completava: até esses caras cantarem de verdade. Em 1993, Pilatus e Morvan tentaram novamente retomar a carreira artística, lançando um disco com o nome de Rob and Fab. Eles gravaram uma música chamada Don't Give Up the Fight para provar que sabiam cantar. Tocaram em vários programas de TV e tudo, mas nunca lançaram oficialmente esse disco, né? Depois, eles se mudaram para Los Angeles, adquiriram um novo empresário chamado Sandy Gallin, assinaram com a Jaws Entertainment Group e gravaram novas canções com seus próprios vocais. E aí saiu esse disco chamado Rob and Fab, financiado pela Taj Records, subsidiária da Jaws, em 1992. E lançado pelo selo Jaws Entertainment em 1993, com um single chamado We Can Get It On, para tocar nas rádios. Bom, o disco vendeu 2.000 cópias. Logo em seguida, a Taj Records fechou as portas. Em 1996, o Robbie Pilatus, que tinha até intensificado seu consumo de drogas, foi preso por invasão de domicílio e ameaças. O Frank Farian pagou sua fiança e o reuniu com Fabrice Morvan para gravar um outro disco juntos em 1997. Em 2 de abril de 1998, um dia antes de começar a divulgação europeia do álbum, Pilatus apareceu morto no hotel Kent's Cube de Frankfurt, após uma overdose de tranquilizantes misturados com álcool. Ele tinha 32 anos. Em 2003, o Fabrice Morvan lançou um álbum chamado Love Revolution, com todas as músicas compostas, produzidas e interpretadas por ele. Depois ele fez shows e gravações com John Davis, um dos vocalistas originais de Milli Vanilli, com o nome de Face Meets Voice, A True Milli Vanilli Experience, ou seja, o rosto se encontra com a voz, uma autêntica experiência Milli Vanilli. John Davis faleceu em 2021 em decorrência da Covid-19. Ainda que tenha retomado uma carreira musical, Fabrice Morvan hoje em dia trabalha mais como DJ e também com palestras motivacionais. Nessas palestras, ele diz querer que o Milli Vanilli signifique que quando você cai, pode se levantar e seguir em frente. Não só sobreviver, e sim prosperar. Agora, em 2023, foi lançada a cinebiografia do Milli Vanilli. Ainda não estreou no Brasil, mas deve trazer aí algumas histórias e talvez a redenção da dupla Fab e Rob, né? Tentando mostrá-los talvez como um bode expiatório da indústria da música, né? Como reflexão final, a gente pode pensar aqui se esse escândalo seria tão grande se naquela época já se usasse autotune e outros recursos para melhorar a qualidade vocal e até as apresentações ao vivo. Não sei dizer, mas é algo a se pensar em tempos do uso frenético e talvez descontrolado de inteligência artificial. Vale pensar. Logo depois de admitir a farsa e gravar um novo disco com o The Real Milli Vanilli, o Frank Farian disse o seguinte: "Algum dia poderemos rir de tudo isso", disse o produtor. "É uma pena ter me reconhecido dessa forma. Meu grande sonho ainda é produzir por mais 10 anos e ser como Quincy Jones. As pessoas estão percebendo agora que os novos artistas são produtores. Este é o papel mais importante agora." Passados 35 anos de todo esse escândalo, a pergunta final eu deixo aqui para vocês. Estamos rindo de tudo isso? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio. Para produzir esse episódio, eu pesquisei nos verbetes da Wikipedia sobre o duo e outros envolvidos como Frank Farian e o Bon AM. E também eu li algumas matérias dos jornais El País e New York Times, além de algumas edições da revista Biz entre 1988 e 1990. Não esqueça que para acompanhar nosso trabalho é só entrar no nosso site silencionoestudio.com.br e nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos @silenciopodcast. Manda mensagem, reply, conta pra gente o que você achou desse episódio, vamos fazer uma interação bacana. O Silêncio no Estúdio é um podcast que nós criamos com muito carinho e paixão e estudo no nosso tempo livre. E se você quiser nos ajudar com o valor de um cafezinho por mês, você pode virar um apoiador. Basta entrar no nosso site, o silencionoestudio.com.br, e clicar no menu Apoie para saber as contrapartidas. Você pode também assinar nossa newsletter gratuita semanal no Substack, com novidades e dicas do mundo da música, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha uma semana ótima, nos falamos em breve com um novo episódio. Um abraço e até mais, valeu!